Quero saudar a todos com a paz de Cristo. Nós vamos retomar o estudo hoje e domingo que vem. Vocês vão ver que falta só dois livros do Antigo Testamento. Aí nós vamos dar uma parada em julho para dar uma outra série relacionada à igreja. Teremos vários convidados. Depois, em agosto, a gente começa o Novo Testamento. Aí temos uma caminhada aí de 27 domingos. E aí vamos, com isso vamos ter a Bíblia toda, né? Quem caminhou conosco, os que não caminharam totalmente podem depois pegar as gravações. Mas uma sugestão que eu tenho é que você pegue todas as gravações de 66 livros. Vão dar 67, porque Salmo foi em duas vezes, e ter isso como um tesouro para você para o futuro. Eu acho que é bom gravar por causa disso. Hoje nós estamos no livro de Zacarias. Eu gosto muito de sempre colocar o temário como o texto nos chama a atenção. No oitavo mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Zacarias significa Deus se lembra. Deus se lembra. Você imagina alguém, qual é o teu nome? Deus se lembra. Zacarias, Deus se lembra. Filho de Baraquias, que significa Deus abençoa. Deus se lembra? Deus se abençoa. Deus abençoa. Neto de filho de Ido. Ido significa a hora chegou. O tempo determinado. O tempo certo. Em outras palavras, é hora. Você imaginou um sujeito que tem esse nome? Qual é teu nome? Meu nome é Deus se lembra. Filho de quem? Deus abençoa. Qual que é o nome do teu avô? A hora chegou. Você já pensou que interessante? A família toda tem uma mensagem. E essa mensagem é viva para nós. A palavra é muito profética. Zacarias tem tudo a ver com o Apocalipse. Chegou a hora. Deus se lembra. Deus abençoa. É uma mensagem viva para nós, a vida de Zacarias. Deixa eu ler alguma coisa. Zacarias, ele viveu na época de Ageu. Zacarias compartilhou com seu companheiro Ageu a tarefa profética de levar o povo de Judá a reconstruir o templo que foi arruinado. A pregação desses dois, Ageu e Zacarias, fizeram o povo despertar e deixar de lado a preocupação consigo mesmo para trabalhar como mutirão, como povo de Deus na construção do templo. Havia uma tarefa a ser realizada e os dois profetas fizeram uma parceria no esforço de levar a cabo. Mas Zacarias fez mais do que isso, pois o povo estava diante de um desafio maior do que reconstruir o templo e uma cidade. Durante séculos, o que estava acontecendo? A identidade do povo de Deus estava desacreditada. O povo não acreditava mais em si mesmo. Durante um século, havia sido chutado de lá para cá pelas potências mundiais, zombados, usados, explorados, abusados. E esse povo que era tão orgulhoso, que tinha estrelas na sua história sagrada, como Abraão, Moisés, Samuel, José, Davi, Isaías, foi tratado com desprezo. Tanto tempo, que corria o risco de perder as conexões com o passado. Tinha perdido a identidade como povo de Deus. E Zacarias foi um dos principais responsáveis pela recuperação dessa magnificência no meio das ruínas, no meio do exílio, no meio do caos. Zacarias é este profeta que ele revigora a imaginação do povo com as suas visões, com as suas mensagens. Ele traz otimismo, ele traz um pensamento positivo no meio do negativismo. O nome dele, por isso que eu chamo a atenção quando você coloca isso, o nome dele é importante. Qual é o teu nome? Deus se lembra. Você pode ter esquecido, mas Deus se lembra. O meu nome é que Deus lembra. Deus não esqueceu. Para nós é uma mensagem muito forte, porque muitas vezes, muitos de vocês acham que Deus já esqueceu, mas Deus é o Deus de Zacarias, o Deus que não esquece. Deus não esquece das suas promessas. Este homem, que agora está idoso, onde ele vai chegando, ele traz a memória das promessas de Deus. Olhar para ele é ver que Deus não esquece. Deus não esquece de tudo que ele prometeu para você, na sua palavra. Por isso que é importante, ele é filho. Lembra o nome do pai dele agora? Deus abençoa. Deus é o Deus que continua abençoando. Eu sou filho da bênção, porque eu sou o que faz você lembrar que Deus não esquece. Eu sou abençoado. Isso é uma mensagem para você. Você em Cristo é abençoado. Você em Cristo é abençoado porque a Paulo diz assim: todas quantas promessas há de Deus, todas têm em Jesus Cristo o sim. Deus não esquece, Deus é o Deus do sim. Deus tem dito sim a você, nas suas promessas. Eu gosto muito do nome do avô dele. A hora chegou, a hora é agora, é o tempo determinado. Eu preciso colocar esses nomes para dar um sentido no que eu estou lendo aqui. Então, Zacarias foi um dos principais responsáveis por isso. Né? Ele revigora a mensagem. As visões descreviam um Deus soberano, encontrando o cotidiano na vida do povo, produzindo percepção, esclarecimento, dizendo que Deus vai realizar os seus propósitos. Deus não esquece de tudo que ele prometeu. E ele usa uma linguagem incrível sobre Deus. Não há nenhum profeta que dá tanta ênfase no nome de Deus como o Senhor dos Exércitos. Você verá sempre dizendo o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, ele está falando do Senhor dos Exércitos para um povo derrotado. O seu Deus é o Senhor dos Exércitos. Um povo que está no caos, o Senhor é o Senhor dos Exércitos. Um povo que está esmagado pela batalha espiritual, o Senhor é o Senhor dos Exércitos. Então, a própria imagem que ele traz de Deus é um Deus guerreiro, um Deus de vitória, um Deus que se lembra, um Deus que abençoa, um Deus que chegou a hora e um Deus que é o Senhor dos Exércitos. Então a mensagem de Zacarias é de profunda positividade no meio da negatividade. É uma palavra de reconstrução no meio do caos. É uma palavra de esperança no meio do desespero. É uma palavra de alegria no meio da tristeza. A palavra de Zacarias é uma palavra profética de que virá uma vitória sem limites. Então, as visões dramáticas de Zacarias estão operando de uma forma múltipla no meio do povo, produzindo percepções, esperança, esclarecimento, e que tudo o que está acontecendo Deus vai usar para realizar o seu propósito no mundo. E a bênção de Israel, a bênção sobre o povo, será uma bênção para todas as nações. Então, é isso que eu quero que você compreenda neste momento. Zacarias. Zacarias era oriundo de uma família de sacerdotes. Esse é um ponto muito importante. Mas os sacerdotes só podiam trabalhar em Jerusalém. Mas Zacarias nasceu na Babilônia. Né? Ele foi criado lá. Quando ele volta, quer dizer, ele era menino ainda, ele faz parte lá do primeiro grupo, né, dos exilados ali, ele começa a voltar para construir a cidade. Interessante que o tempo passa, né? 18 anos depois que eles voltaram, eles continuam fazendo o altar no ar livre. Porque os exilados que voltaram não estavam animados em começar a reconstruir o templo. 18 anos. Foi quando Zacarias e Ageu iniciaram o ministério profético. Então, Zacarias iniciou seu ministério 2 meses depois de Ageu. Ele discursou para as mesmas pessoas. Quem eram elas? Uma sociedade desmoralizada, preocupada demais com os próprios problemas, não estava nem um pouco empolgada em adorar a Deus. Eles precisavam ver que seus problemas, aliás, eles colocaram seus problemas de forma imediata em primeiro lugar, sobreviver, conviver com os vizinhos hostis, administrar uma situação interna instável. Eles faziam parte de um plano muito maior de Deus. E é isso que o profeta vai dizer. No meio de tudo isso, vocês precisam parar de ficar olhando só para vocês. Em outras palavras, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem uma memória sobre vocês. E o projeto de Deus para vocês tem a ver com o planeta Terra, com o mundo inteiro. Essa é a mensagem deles, no meio desse caos. Então, quero que vocês observem bem esse período para compreenderem o texto. As profecias que acontecem aqui são surpreendentes. Abra a Bíblia em Zacarias. Qual é o tema de Zacarias? O tema de Zacarias é estabelecer o programa de Deus. Zacarias é um livro de profecias. Zacarias coloca Israel em primeiro plano. Um plano de Deus para as nações. Parece que completa com Apocalipse, que é um plano de Deus para todas as nações. O primeiro verso de Zacarias já revela uma maneira muito interessante esse foco na nação Israel, no oitavo mês do segundo ano de Dario. A palavra de Deus veio a Zacarias. E essa palavra, ela é notável. De novo eu quero chamar a atenção para o significado dos nomes. A Bíblia sempre coloca um significado nos nomes, né? Por exemplo, o caso de Matusalém. Lembra Matusalém? Matusalém significava quando ele morrer, virá. E quando ele morreu, veio o dilúvio, né? Então os nomes têm muito significado. Eu quero que você grave, então, se alguém não notou ainda, Zacarias, Deus se lembra. Filho de Berequias, Deus abençoa. Seu avô, ido, no tempo determinado. Quer dizer, Deus tem a hora certa para agir na sua vida. Porque Deus não vai esquecer. Zacarias foi contemporâneo de Ageu, vamos gravar bem isso. Eles estão agora em Jerusalém. O alvo é reconstruir o templo. Eles têm uma mensagem. O espírito de pessimismo varreu a nação. O espírito de desagrado, de decepções. E Zacarias vem a eles no meio de sua depressão. E ele começa a falar do Deus que é Deus que abençoa. O Deus que tem um tempo estabelecido e chegou a hora da ação de Deus. Em outras palavras, a palavra profética é o seguinte: Deus dará a última palavra na história. Deus tem um tempo determinado. No início do primeiro capítulo, você tem um breve resumo de todo o livro. É É um dos nomes incomuns que vão aparecer aí. Deus é o Senhor dos exércitos, significa Deus é o Senhor de todos, Deus é o Senhor das massas, Deus é o Senhor do povo. Deus é o Senhor que age, não há exército maior do que o exército de Deus, Ele é o Senhor. Todo o universo contempla a glória de Deus. E esse nome é repetido várias vezes. Vamos ler aqui. O Senhor irou-se em extremo contra os vossos antepassados, porque disse-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos: eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Veja como no mesmo versículo aparece duas vezes. Não sejais como os vossos pais, a quem chamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos. De novo, três vezes. Veja como que a ênfase, o Senhor dos exércitos aparece aí muitas vezes. E agora vem, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais, sim, eles se arrependeram e disseram, como o Senhor dos exércitos fez, de novo, ó, como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Veja, só nesses versículos 6, quantas vezes aparece a expressão o Senhor dos Exércitos? O profeta está chamando a atenção sobre não apenas a soberania de Deus, mas o Deus que age, o Deus que trabalha na história, o Deus que trabalha na vida, o Deus que quer tirar, ele está tirando aqui a sensação de medo. Ele precisa injetar coragem no povo, esperança no povo, no meio do caos, no meio do pessimismo. Ele invoca a autoridade do Senhor dos Exércitos. Isto que é belo você trabalhar aqui, que você compreender aqui, ele é o soberano poderoso. Então, esse nome é repetido. O texto também fala como Deus está irritado contra os antepassados que não levaram a sério, que não assumiram o lugar da história. E Deus está chamando eles de volta. Então isso marca uma divisão que compreende apenas os 6 versículos. O desprazer de Deus para com o seu povo. Então, em 6 versículos, o profeta fala dessa crise. Depois só vai falar de profecia, de cura e de bênção. A ênfase no problema é bem pequena, né? E a ênfase na solução é bem grande. Só esses 6 versículos você podia colocar a primeira divisão. E logo no versículo 3, você já vai observar, voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês. Chegou a hora de vocês voltarem para mim. Chegou na hora de eu voltar para vocês. Então Deus está chamando a um encontro. Volte-se, volte-se. Torne-se para Deus, eu tornarei a vocês. Então é aqui um tratado, Deus está chamando ele, esse volte para mim. Então, a grande mensagem do profeta Zacarias é, voltem para mim. Qual a mensagem que nós mais precisamos hoje no Brasil, gente? Voltar para Deus. Se vocês observarem, eu gosto muito dessa divisão da Bíblia contemporânea, e ele coloca a primeira visão, os 4 cavaleiros, numa segunda visão, fala dos ferreiros, na terceira visão, o homem com a corda de medir, depois ele fala sobre as roupas de Josué, a quinta visão fala sobre as oliveiras, a sexta visão sobre o livro que voava, né? Veja só, toda a mensagem é positiva, 7ª visão, a mulher num cesto, a 8ª visão, 4 carruagens. Então, há 8 visões. E aí aparece um homem chamado Renovo, ele já aponta a glória do Cordeiro de Deus. No capítulo 7, vocês estão interessados em religião, mas eu estou interessado em pessoas. Deus falando isso. No capítulo 8 fala sobre reconstruir o templo. E fala como manter uma vida simples, mas uma vida honesta. No capítulo 9 fala que o mundo inteiro olha para o Eterno. Depois fala de um rei humilde montado no jumento. Alguém já ouviu falar sobre isso no Novo Testamento? Daí ele fala sobre a obra da reconstrução no capítulo 10. No capítulo 11 fala sobre a aliança. E no capítulo 12, de novo para Jerusalém. No 13, sobre lavando os pecados. E no 14, termina dizendo que o dia está chegando. O tempo determinado chegou. É bem profético. Totalmente profético. Mas o capítulo que me chama muita atenção, eu gosto muito de um texto, quando Deus está chamando Israel para a visão de medir Jerusalém, da medida de Deus. Mas a grande mensagem primeira aqui, antes de entrar no capítulo 2, eu quero que vocês observem esse volte-se para mim. O volte-se para mim. Deus está chamando o povo para ele. Deus está descontente com o povo por se desviar-se dele. E as pessoas estão olhando para si mesmas, para os seus próprios interesses. Elas não estão se alinhando com a vontade de Deus. Então, no versículo 7, começa uma visão notável que foi dada ao profeta. E agora começa toda essa divisão das visões. Essas três divisões são como três atos de um grande drama que foi revelado ao profeta. Então Deus vai dando assim como se fosse um teatro, né? E essas visões assim são como um teatro. E essas visões vieram à noite para ele. Então Deus está dizendo assim: eu sou o autor, você está produzindo, e nós somos o povo e a audiência. Então começa essa visão de Zacarias, ela abrange desde lá até a volta de Cristo. Então é um livro altamente profético. Por isso talvez seja um pouco mais difícil entender Zacarias. Então o primeiro ato é composto de duas visões, né? Primeiro aparece um cavalo aqui, né? O anjo do Senhor interpreta essa visão do profeta. E aqui começa uma dimensão do governo de Deus. Depois aparece uma segunda visão dos quatro ferreiros. Está vendo aí? Mas eu quero chegar, estou falando isso para chegar num ponto onde eu quero chegar nesse ato 2. Porque não dá para a gente fazer aqui uma interpretação de todos os fatos. Eu vou ter que pegar alguns pontos, porque é para você entender pelo menos os focos principais. Porque Deus está aqui nessas primeiras visões chamando o povo de volta. Agora eu quero que você observe no capítulo 2. Levantei os olhos e me surpreendi ao ver um homem segurando uma corda de medir. Perguntei: o que você quer? E ele disse: estou indo inspecionar Jerusalém para medir a sua largura e comprimento. No mesmo instante, o anjo mensageiro que estava saindo encontrou outro anjo, que entrava e disse: corra, diga ao homem que veio medir a cidade, Jerusalém vai se encher, vai ficar cheia de gente e de animais. Estarei lá na cidade, é o decreto do Eterno. E serei um muro de fogo em volta de Jerusalém desmurada, uma presença radiante com ela. Gente, olha que beleza que é esse texto. O homem está com um medidor. Vamos entender isso. O que você está fazendo? Eu vou medir Jerusalém. Essa é a visão que ele está tendo. Aí Deus manda uma ordem, fala para esse jovem que o seu metro não funciona. É mais ou menos assim. Porque, versículo 4, corre e fala a esse jovem: Jerusalém será habitada com umas aldeias sem muros. Sabe por quê? porque eu é que vou ser o muro de Jerusalém. Versículo 5. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Como que você interpreta isso? Você imagina o seguinte: alguém está com um metro medindo os muros de Jerusalém. Essa é a visão. Aí Deus diz assim: mande ele parar. Talvez eu ouvi uma mensagem muito boa sobre isso. Feche o metro. Porque eu é que vou ser a muralha de fogo ao redor de Jerusalém. Qual é a mensagem, gente? A mensagem é o seguinte: o seu metro é pequeno demais para medir o que Deus quer fazer. O profeta está dando ênfase numa coisa. Muitas vezes nós temos um metro, nós queremos medir a bênção de Deus sobre nós. Nós queremos medir a geografia do que Deus pode fazer. Tem gente que diz: eu não acredito. Claro, porque o seu metro é pequeno. Quando você tem um metro, você quer medir tudo, inclusive quer medir a Deus. Quando Jesus foi pregar em Nazaré, sabe o problema? Eles pegaram um metro e começaram a medir ele. Não é esse aí o filho de José? Ele brincava conosco aqui, já mediu. Eles não estavam compreendendo quem ele era realmente. Eles estavam compreendendo o que eles pensavam que ele era. E muitas vezes a gente não pergunta o que é que Deus quer, o que Deus pode fazer, qual é o metro de Deus. A gente quer medir Deus com o nosso metro. E a Bíblia diz lá no capítulo 6 de Marcos que Jesus fez poucos milagres em Nazaré. Todo mundo foi muito mais abençoado do que Nazaré. Porque Nazaré queria medir Jesus com o metro dele. Eles, em vez de recebê-lo como Senhor do Universo, ficavam medindo com ele. Ah, ele é o filho de José. Ele brincava aí na rua. Né? Aquele que nasceu ali, que todo mundo fala. O medir ele atrapalhou. Então, a nossa forma de pensar precisa mudar. Cuidado com o teu metro. Muita gente está vivendo uma vida cristã medíocre. É isso que o texto de Zacarias está dizendo. Vocês estão vivendo abaixo do que Deus planejou para vocês. Vocês estão colocando limites no que Deus pode fazer. Então, cuidado com esse metro. Deus está dizendo assim: diga para ele fechar o metro, porque Jerusalém será habitada de uma forma tal e não terá mais muros. Eu sou o muro de Jerusalém, eu vou ser o muro de fogo. Jerusalém não é mais esse murinho aí. Jerusalém agora é o povo que eu resolvi cercar com a minha graça. Isso é impressionante. Jerusalém tem outro sentido. E diz: eu serei uma muralha de fogo. Tem um texto na Bíblia, em Salmo, que diz assim, que Davi diz assim: todas as minhas fontes estão em ti. E haverá um dia em que as pessoas de todas as nações dirão: eu nasci lá. Um negócio incrível, né? Como pode pessoas de outras nações dizer: eu nasci lá? Está lá, é uma profecia bíblica. Isso é bíblico ou não? É. Todos que nasceram em Cristo nasceram lá. Por quê? Porque foi lá que você morreu e ressuscitou com Cristo, naquela cruz, naquela ressurreição. Você sabe que você pode dizer que você nasceu em Jerusalém? Biblicamente, sim. Eu nasci lá. Foi lá que eu nasci de novo. Isto é, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, se dirá de todas as nações: foi lá que eu nasci. O profeta, isso está na Bíblia. E aqui com Zacarias está dizendo assim: olha, eu é que sou a muralha, eu é que determino qual é o limite de Jerusalém. Não é o jeito de você pensar, é o jeito de eu pensar. Não é o que você determina, é o que eu determino. Então, Zacarias chama a atenção para o Senhor dos Exércitos, para o Senhor Todo-Poderoso. Gente, isso é incrível, né? Deixa eu ver se eu acho esse texto. Eu acho que é Salmo 84. Não sei se é 84. Qual que é? 87. Ó, tá aqui, ó. 87. Fundada por ele sobre os montes. E não é de Davi, não, é dos filhos de Corá. Fundada por ele sobre os montes, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, de Babilônia, eis aí Filistia e Tiro, com Jopa, lá nasceram. Como pode? Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Ao registrar os brasileiros de Londrina, do século 21, Deus diz, este nasceu lá. Onde? Em Jerusalém. Está na Bíblia. Onde você nasceu? Todos os cantores saltando de júbilo entoarão todas as minhas fontes, são em ti. Você sabe qual a maior experiência que eu tive quando cheguei em Jerusalém? Foi o único lugar do mundo que eu visitei até hoje, que eu cheguei e já senti saudades. Porque normalmente você sente saudade ao ir embora. Quando você chega, eu senti saudades ao chegar. E eu vou dizer o seguinte, quando você chega em Jerusalém, alguma coisa acontece com você, você diz, puxa, esse negócio aqui tem a ver comigo. Numa das viagens que eu fiz em Jerusalém, eu lembro que tinha um grupo que teve problema com guia, um grupo de Portugal, eles tiveram que vir no nosso ônibus. Eles estavam chegando, eu nunca vi as pessoas fazer aquilo. Os portugueses, quando chegaram, eles começaram a chorar muito. Eles desceram do ônibus em lágrimas. Eu chorei vendo eles chorarem, e era alegria. E eu me lembrei desse texto. Quando eles estavam chorando, eu disse, eles também nasceram aqui. Deus dirá de todos os povos, esse nasceu lá. Por isso, se um dia vocês puderem, vão à sua cidade natal. Você nasceu lá. A Bíblia diz isso. Para Zacarias, Deus está dizendo, então, o teu metro é um, mas o meu é outro. Agora eu vou ler de novo para você entender. Corre e fala a este jovem, versículo 4. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Você já imaginou uma mensagem dessa? No meio do medo, do caos, da destruição, o templo está destruído, esse profeta velho, filho do Deus abençoa, do Deus, ele, o nome dele é Deus se lembra, e neto de que a hora chegou, o tempo determinado vai acontecer. Que mensagem é ele no meio disso? E chegar para Jerusalém e dizer isso? Essa é a visão que estou tendo. Isso daqui vai ser totalmente reconstruído. Multidões virão de todos os lugares do mundo. Só que ele já estava profeticamente falando da graça de Deus, dos que nasceram em Cristo, dos filhos de Jerusalém. Ele estava falando já de uma realidade espiritual, de uma muralha de fogo ao redor de Jerusalém. Deus diz, eu assumo a história. Deus nos protege. Ele é o Senhor dos exércitos. No meio do caos, no meio das dificuldades, no meio das desavenças. A gente não há se você olhar para o mundo, é totalmente insegurança. Se você olha para a palavra, total segurança e esperança. Você tem uma vocação em Deus. Por isso, hoje eu quero dizer para você, fecha o metro. No meio do caos que você está muitas vezes vivendo, no meio das tragédias que você está vivendo. Peça que Deus dê a sua forma de pensar, sua forma de emocionar. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E a Bíblia diz algo que tem sido muito forte esses dias na minha vida. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso. Não será, é. A Bíblia diz que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então Deus se lembra. Deus abençoa. E o tempo determinado chegou. Está chegando. Então grava isto como uma mensagem. Para você começar a entender como essa bênção que há de vir. Então toda grande mensagem, toda imagem que você tem no profeta é sempre uma mensagem de bênção e de retorno. Então, você, à medida que você volta-se cada vez mais para Deus, Deus é o centro da bênção, Deus é o centro do tempo determinado, Deus é o centro da promessa. Então, bênção nenhuma pode vir de outra fonte a não ser de Deus. Se a sua vida está vazia, você precisa de Deus. Você precisa voltar-se para Deus. Zacarias é a mensagem, gente, que o voltar-se para Deus é viver nos recursos de Deus. Viver nos recursos de Deus é o único jeito de estar plenamente satisfeito. Essa é a mensagem de Zacarias. Bênçãos virão sempre de Deus. Qualquer medição fora do método de Deus é frustração, é limitante. Deus está querendo derramar bênçãos sem limites para aquele que quer crescer num relacionamento com Ele. Sempre será assim. E aqui começa a abrir os atos como se fosse as visões, é como se fosse um teatro. Então, no ato 3, começa a abrir novas, mais 5 visões. É o caminho para retornar a Deus. Né? Pena que a gente não tem tempo para ficar analisando, né? Mas, por exemplo, você pega aqui a visão de Josué, no capítulo 3, Satanás começa a se opor, o diabo começa a acusar, por quê? Porque ele está com a roupa suja, está aqui, mas Deus vem com graça, troca a roupa dele, Deus perdoa, Deus limpa, Deus purifica. Sabe, Josué aqui é um símbolo, gente. Suas vestes sujas estão tiradas e é revestido de roupas limpas. E Deus declara. E aí Deus começa a dizer, eu escolhi Jerusalém. Deus escolheu você para abençoar, para perdoar, para purificar. Sabe, eu vejo aqui nesses textos a expectativa da cruz de Cristo. Olha no versículo 8, ouve pois Josué, somos sacerdote, tu e teus companheiros, que se sentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. O diabo está acusando de sujeira, mas Deus diz assim, eu trago o renovo. Quem é o renovo? Aqui já está apontando para Cristo. As suas roupas sujas têm uma solução em Cristo. Aí você vai lá no Apocalipse. Quem são estes? Estes são aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Gente, está ligado com aqui. O diabo quer apontar a roupa suja. Deus quer trocar a roupa. E Deus fala que o Senhor te repreenda. Deus é que repreende o diabo, para dizer, cala a boca, eu sou o Deus da graça, eu sou o Deus do renovo. O diabo é especialista em acusar você. Deus é especialista em transformar você. No Apocalipse, que se liga com aqui, você vai ver que, que João está escrevendo sobre o diabo é chamado a velha serpente, que é o acusador dos irmãos. Eu gosto sempre de fazer uma colocação para vocês assim, que o diabo é chamado de o acusador dos irmãos. E Jesus Cristo é o intercessor dos irmãos. Você tem que tomar muito cuidado para não ficar do lado do diabo. O diabo é especialista em ver a roupa suja. O intercessor é especialista em buscar o renovo que limpa e troca a roupa dos irmãos que estão com roupa suja. E muitas vezes a gente gasta mais tempo criticando quem está com a roupa suja do que intercedendo. Queria convidar você para sair do grupo do diabo e entrar no grupo de Jesus. O grupo do diabo é o grupo dos acusadores. O grupo de Jesus é o grupo dos intercessores. Isso aparece aqui, aparece no Apocalipse, aparece aqui em Zacarias. Por isso que a palavra aqui do renovo é, eu sou o Deus da graça, eu sou o Deus que renova, eu sou o Deus que muda a roupa. E você só vai ao céu, não é porque você é bonzinho, não, é porque você lavou suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você nasceu em Jerusalém, mas tem que ser purificado pelo Cordeiro de Deus, pelo renovo de Deus. E assim, aqui retrata esta cena da limpeza, o passo de volta é o passo da limpeza, é como se fosse o primeiro passo da volta, é o primeiro passo da limpeza. E aí você tem o ato purificador de Deus, Deus começa a trabalhar, se no capítulo 3 você tem o ato purificador de Deus que muda os nossos trajes, que liberta-nos do pecado, no passo seguinte você tem o candelabro de ouro e as duas oliveiras, começa a falar o quê? De azeite. Para falar para mim e para você que você, além da purificação do pecado, de ter a roupa nova pelo sangue do Cordeiro, tem algo mais. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do óleo. O óleo se refere à unção do Espírito Santo. Retrata uma vida cheia do Espírito. E aqui está dizendo que ele estava queimando. É um maravilhoso simbolismo do Senhor Jesus, de que nós temos que manter a chama acesa. O candelabro tem que continuar aceso. Né? Aqui está falando sobre isso. Que é isso? Não sabe o que é isso? Respondi. Não, meu senhor. Versículo 6. Prossegui ele e ele disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo? É pela força do Senhor dos Exércitos. Como? Pelo Espírito. Haja graça. É a graça de Deus, é o Espírito de Deus. Então, a vitória do Senhor dos Exércitos vem sobre a sua vida pelo poder do Espírito Santo, não é por força, não é por violência, não é por racionalismo, não é porque você falou alto, não é porque você brigou, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É como se eu dissesse assim para você, não adianta nada você fazer na tua força que não vai dar resultado nenhum. Tem gente que fala assim, mas que eu falei, falei. Não é porque você falou. Não é porque você falou, é pelo Espírito do Senhor. Né? Entendeu? A gente é muito, muito medíocre demais. A gente quer mudar tudo do jeito da gente. E Deus fala assim para ele, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Senhor, é o teu Espírito que pode mudar a igreja. É o teu Espírito que pode mudar as pessoas. É o teu Espírito que pode renovar a igreja. Muitas vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito, não dá certo, não. Você faz do teu jeito, não funciona. Você só cansa. pelo Espírito de Deus, funciona. Para mim, a igreja só tem uma saída. Ou ela volta-se para Deus, volta-se para Cristo, para a cruz de Cristo e purifica-se. Ou ela volta-se plenamente ao Espírito Santo, ou ela vai ficar mancando. Só o Espírito de Deus pode levar a igreja a ser o que a igreja tem que ser. Não por força, não por violência, não por poder, não por argumento, não por legalidade, não por racionalidade, não por dinheiro, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse alinhamento com o Espírito de Deus, veja, Deus está tratando, é como se fosse um tratamento de Deus, um dirigir de Deus. Vocês querem isso? Eu vou fazer. Mas tem que ser do meu jeito. Ah, mas está tão pequenas as coisas, está devagarzinho. Aí Deus diz assim, versículo 10, pois quem despreza o dia dos pequenos humildes, o dia dos humildes começos, esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Está dizendo, cuidado, tem gente que está desprezando os pequenos começos, as coisas começam pequenas mesmo. Deus trabalha com os pequenos começos. E ele diz assim, aqueles que desprezam os pequenos começos vão ficar surpresos quando vir o prumo na mão de Zorobabel. Porque o que Deus vai fazer vai começar. E Deus começa com os pequenos começos. Eu gosto muito de chamar a atenção dos pequenos começos pelo seguinte: quando Deus tem que começar algo grande, Deus sempre começa com pequenos começos. Olha, nós temos que libertar Israel do Egito. Quase 1 milhão de pessoas, sei lá. Essas matemáticas nunca batem nos comentaristas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente pensaria, precisamos de um Superman, um grande general. Quem é o mais poderoso general? Deus diz, não, o que eu preciso é de um bebê, só isso, uma criança. E ele vai e procura um bebê. Porque Deus trabalha com pequenos começos. Né? O mundo está muito ruim, está terrível, não tem espiritualidade, está uma confusão geral. Aí todo mundo quer um grande, poderoso pregador, e Deus diz, não, só precisando de um bebê. Onde tem um bebê? Aí encontra uma mulher dizendo, se o senhor me der um filho, eu te entrego em tuas mãos. Eu disse, yes, é este. Nome dele? Samuel. Deus só quer um bebê. Deus trabalha com pequenos começos. Gente, os maiores avivamentos do mundo, não pensa que começaram com os grandes pregadores, começaram com pessoas simples orando. O maior avivamento do mundo que você lê foi do país de Gales, com Evan Roberts, 13 jovens, numa classe comunical, estavam orando. Evan Roberts levantou e disse assim, levante comigo. Ele pediu para ele dar, ele era um menino de oração, orava muito, e ele pediu para ele dar uma aula de escola comunical e disse, mas eu não sei dar aula, mas eu sei orar, vamos lá, vamos orar. Levante comigo, disse, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego totalmente minha vida ao Senhor, e o Senhor faça na minha vida o que quiser. Fez os 13 horários. Quando terminou, rompeu um avivamento no país de Gales, que abalou toda a Inglaterra, e o mundo foi abalado. 13 jovens. Pequeno começo. Vocês não imaginam o que pode acontecer quando o grupo começar a orar? Os que ignoram os pequenos começos vão ficar assustados com o que Deus vai fazer. Então, olhe para isso. O texto está dizendo isto. Não despreze o dia dos pequenos começos. Então, Deus está purificando. Deus está colocando óleo. Deus está mudando as coisas. Eu fico impressionado com esse texto da cena 3, um pergaminho de voo, um rolo gigantesco com as escrituras escritas de ambos os lados. Você tem aqui o julgamento de Deus, você tem aqui Deus contra a corrupção, você tem aqui a palavra de Deus, você tem aqui o encorajamento de Deus no meio da escuridão, você tem aqui Deus contra a corrupção, Deus está destruindo tudo que não é dele, a ilegalidade. Querem ler esse texto? Olha só para vocês verem. Capítulo Eu vou ler nessa tradução, vocês veem que bonito que é. Capítulo 5. Levantei os olhos de novo e surpresa. Um livro com asas. Quanto gostaria de ver um livro com asas? Um livro que voava. E o anjo mensageiro disse: o que você está vendo agora? Eu disse: eu vejo um livro que voa, um livro enorme, com 10 metros de comprimento e 5 de largura. Deu para você imaginar? 10 metros de comprimento, 5 de largura. E o livro voando. Parece um avião, né? Que mensagem é essa? Ele me disse: esse livro é veredito que está sendo anunciado contra todos os ladrões e mentirosos em todo o mundo. A gente precisava de um livro desse em cima do Brasil. O que vocês acham? Né? A primeira parte do livro diz respeito a todos que roubam. Oh Deus, mandam um livro desse, nosso país está precisando. A segunda parte trata de todos os que mentem. Puxa, ia pegar muita gente. Eu os lancei ao ar. É o decreto do Senhor dos Exércitos. De novo. É assim que ele vai voar à casa de todos os ladrões e mentirosos. Acho que alguém já pensou, alguns aí, que tal o Senhor passar em cima da cabeça deles esse livro? Viram ou não? Vai pousar em cada casa e derrubá-la madeiras e pedras. Não vai ficar pedra sobre pedra. Acho que talvez você nunca teve uma visão de um livro desse, hein? Você imagina um livro desse em cima do Congresso, passando assim por Brasília, nas cidades, os estados, as capitais. Gente, eu estou querendo orar por um livro desse. O que vocês acham? O profeta Zacarias está falando isso. Agora, cuidado que pode passar em cima da tua casa também. Como está a sua vida? Volte-se para Deus. A mensagem é: volte-se para o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. Gente, veja como é belo a Bíblia, né? Como é gloriosa essa Bíblia. Como tem coisas para a gente aprender. Então, vemos este ato de Deus. E aí você tem Zacarias falando, além do julgamento de Deus, você tem, logo depois, a visão do julgamento contra a falsa religião. Zacarias vê o julgamento de Deus contra a religião hipócrita, contra a Babilônia, quanto à falsidade religiosa. Não dá tempo para a gente mexer aqui, mas o capítulo da visão da mulher num cesto é a visão contra toda a religiosidade hipócrita, a falsidade de uma igreja que não está disposta a andar com Deus em fé genuína. É como a ideia dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Tudo isto é um chamar de Deus para voltar-se para Ele. Primeira, a limpeza, a plenitude do Espírito, colocar toda a mentira fora, e finalmente Deus vai trazer julgamento sobre toda a terra. No capítulo 7, começa uma nova divisão. Deus agora está falando de uma maneira diferente. Em vez de usar visões, ele fala para o profeta de forma direta. Assim diz o Senhor. Veja o capítulo 8, no versículo 3. Diz assim: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está em imagem de Deus, uma mostragem que Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus quer reconstruir uma caminhada nova de comunhão conosco. Esse é um chamado que nós podemos aplicar em nossas vidas, gente. Deus quer caminhar com você, habitar na sua casa, habitar na sua vida, habitar nas suas emoções. Levar você para um passear com Ele. E qual será o resultado de tudo isso, gente? É bênção derramada sobre a sua vida, fecunda, eficaz. Deus está chamando, sabe o quê? O povo para uma vida honesta. Para uma vida longe da mentira. Deus está dizendo para eles assim, vocês têm que voltar uma vida abençoada. Eu vou ler essa, na tradução que está aqui, o versículo 14 a 17, se você quiser me seguir no versículo, no capítulo 8. Olha assim, mensagem do Senhor dos Exércitos. Assim como decidi castigá-los quando seus antepassados me deixaram irado e não poupei meus golpes, agora decidi abençoar Jerusalém e a terra de Judá. Não tenham medo, é isto que eu quero que vocês façam, digam a verdade, toda a verdade quando falarem, façam coisas certas uns pelos outros, tanto pessoalmente quanto no tribunal, não maquinem planos para tirar vantagem dos outros, não façam, digam o que não for verdade, eu odeio tudo isso, mantenham sua vida simples e honesta, este é o decreto do Eterno. Veja, Deus está chamando para esta vida na sua presença. Então nós precisamos decidir, gente, que nós temos que ouvir a voz de Deus. No capítulo 7, se você ver no versículo 11, diz assim que eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e endureceram os ouvidos para que não ouvissem. Se fizeram o seu coração duro como o diamante para que não ouvisse a lei nem as palavras do Senhor dos Exércitos enviada pelo Espírito mediante os profetas que nos precederam e daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo assim, muita coisa tem acontecido porque as pessoas esqueceram de obedecer a Deus, de ouvir a palavra de Deus. Disseram não para Deus, mas é interessante que no capítulo 8, Deus está chamando de volta todos. Deus está dando uma outra chance. Deus está falando contra o jogo da hipocrisia, que muitas vezes acontece. Deus está chamando contra uma falsa religião. Então vamos deixar que venha a palavra de Deus, e a palavra é tão bonita, né? No capítulo 9, se você ver, Deus está falando de restauração. No versículo 9, o rei vem de Sião, alegre-se muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Alguém lembra disso no Novo Testamento? Destruirei os carros de Efraim. Eu anunciarei paz às nações. Quanto a ti, Sião, por causa... Veja só, interessante que fala de esperança aqui. Fala de Jerusalém. Fala de prosperidade. No versículo 17 diz, pois quão grande é a tua bondade. Quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Deus fala de bênção sobre os jovens. Deus fala de uma bênção profética. Né? Gente, como que isto vai enchendo o nosso coração? Deus está trazendo paz, gloriosa paz. Mas Deus está chamando a gente para ir ao verdadeiro e único Senhor e o pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo. Então, os dias sombrios vão passar. Zacarias é uma mensagem do Cordeiro de Deus. Você já observou como fala de Cristo aqui? No capítulo 14 de Zacarias, tem mensagens belíssimas. No capítulo 13, tem um texto que fala inclusive das feridas. Nos versículos 14 e 1, olha o que diz no capítulo 14: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações. Aqui já está falando lá da volta de Cristo, da vitória, sem igual. Olha, no versículo 4, tem uma coisa que eu gosto muito: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras, será fendido no meio. Sabe o que, que diz? Que um dia Jesus voltará novamente e vai colocar o pé no Monte das Oliveiras, porque foi dali que ele subiu. E Zacarias disse, é ali que ele voltará também, um dia ele vai colocar os pés ali. Está aqui, né? Está vendo isso? Só que Zacarias não está falando da ida, está falando da volta. Zacarias é um profeta profético, né? E é interessante que, que feridas são essas? Né? Acho que é 13:6, vamos ver se tem esse texto. 13:6 diz assim, que se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Você acha que está falando de alguém ou não? Quem foi que feriu as tuas mãos? Ele disse, foi os meus amigos. Foi a minha família que fez isso. Está falando de Cristo. Está falando do pastor ferido que foi ferido. Mas um dia haverá restauração plena e a glória futura da cidade. Capítulo 14, só para terminar. Todos os que restam de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Veja, naquele dia, versículo 20, será gravado nas companhias do cavalo, santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas de Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Né? Isso daqui vai ser um panelaço diferente do que você ouve aí esses dias. Vai ser um panelaço de santidade, né? De glorificação a Deus. Né? Interessante, sim, todas as panelas de Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Não serão mais panelas de protesto contra a injustiça, a corrupção, a mentira e a hipocrisia. Vai ser panelas que vão cantar a glória de Deus. Porque Deus vai dar a última palavra. Então, eu quero dizer que você também vai fazer um panelaço santo. Está aqui. Zacarias falou disso. Não é engraçado mesmo para nós? Tem um sentido novo, não tem? E está aqui. Todos os que oferecer sacrifício virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, Deus vai dar a última palavra. Gente, eu gosto muito da Bíblia, porque ela sempre nos inspira. Claro que nós não temos tempo de mexer ponto a ponto, mas pelo menos para você ter uma visão de que esse texto tem a ver comigo e com você. Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que esta palavra sempre tem lições profundas para nos tocar, para nos mexer, para encher o nosso coração de vida. Senhor, que esta experiência do profeta seja uma palavra viva para nós e possa nos fazer retornar de novo a Ti para uma vida diferente. Nós oramos em nome de Jesus. Quem crê, recebe, diz. Amém. Deus abençoe.